Bem, com o agravamento da crise econômica, déficits financeiros do governo, vemos aí o anúncio da meta, do rombo da meta fiscal. Bem, uma das formas que o Estado tem para continuar dar prosseguimento a investimentos, especialmente em obras de infraestrutura, é recorrer a concessões e a um modelo de parceria público-privada, as chamadas PPPs. Mas a questão é, isso é possível, tem regras claras, precisa mudar regra, né, para os contratos de concessões públicas, para atrair investidores. Nós já falamos mais de uma vez sobre esse tema aqui no Jornal da USP. E escolhemos o assunto para a segunda entrevista da nossa série Repensando o Brasil, que você acompanha agora, porque é um dos gargalos, essa questão da infraestrutura, do investimento tão necessário em infraestrutura. Primeira série, primeiro capítulo da série foi reforma política, e agora o segundo vamos falar sobre como investir em infraestrutura. Vamos conversar sobre o assunto com o professor titular da FEA-USP, Rodrigo Deluzzo. Bom dia, professor.
Bom dia.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido para tratar esse tema como um dos principais assuntos, se você quiser repensar o Brasil, retomar o desenvolvimento, os investimentos. Gostaria de ouvir primeiro uma colocação sua sobre a possibilidade de superávit só em 2021. O governo que vai chegar, não esse que está aí, o próximo que será escolhido em 2018, terá um desafio ainda maior que esse, na medida em que o governo, né, não consegue fechar as suas contas. E quem vai investir em infra? Quem vai fazer o investimento, se não é o Estado, em obras de infraestrutura, né, que são para lá de urgentes?
Bom, existem capitais circulando pelo mundo que precisam de taxas de retorno. Uhum. E normalmente os investimentos de infraestrutura dão bons resultados, né? Então, o desafio é canalizar esses recursos para investimentos em infraestrutura. A legislação para isso já existe. Alguns ajustes precisam ser feitos. Esse governo mesmo, logo que assumiu, fez a medida provisória da PPI, e depois virou lei para viabilizar novos investimentos e tudo mais. Então, o desafio é esse. Os capitais existem e a legislação também permite que se faça isso. O fato de ter déficit público requer, então, que se façam os ajustes necessários para que futuramente o governo possa fazer frente às contraprestações que vai ter que pagar nesses investimentos. Bom, como esses investimentos eles demoram para maturar e, portanto, as contraprestações elas devem acontecer depois de 1 ou 2 anos que eles começaram, né? Então, dá tempo ainda de fazer o ajuste. Então, até 2021 vão existir recursos para fazer frente às contraprestações que o governo vai ter que pagar.
Quer dizer, é uma oportunidade que se coloca. E mais uma vez, porque a gente não está falando disso pela primeira vez, né, professor? De atrair o capital, né, tirar do Estado parte do que não consegue investir e atrair o capital privado através ou de concessões ou de parcerias. Não é um assunto novo. Quer dizer, o Brasil tem que fazer esses ajustes, especialmente nas regras. Agora eu gostaria que o senhor entrasse um pouco, falasse desses dois modelos e das regras para isso, para saber se a gente tem que mexer nisso para finalmente criar essa possibilidade.
Não, é assim. No caso de PPPs, existe uma limitação que só se pode comprometer 5% da receita corrente líquida do ente federativo, né? Ou município, ou estado, ou a União. Esse 5% ele é muito baixo para o caso dos municípios. Para o caso dos estados da União, ainda tem bastante espaço para explorar essa meta, vamos dizer assim, né? Uhum. No caso dos municípios, que acontece? Se você em vez de fazer uma concessão, fizer uma PPP de coleta de lixo, basicamente você já comprometeu 5% da receita líquida, sendo que você liberou uma despesa que você tinha obrigatoriamente. Então tem que fazer uns ajustes na lei, principalmente por causa dos municípios, para que quando ele faça uma PPP em algo que poderia ser uma concessão obrigatória, que ele já tem que fazer, que é no caso, por exemplo, do lixo, então isso não seja contabilizado nesse limite. Esse é um lado. O outro lado é que os municípios também, eu estou falando dos municípios, porque os municípios eles são os que, em quantidade, eles têm muito mais projetos do que o Estado e a União, embora os projetos do Estado e da União sejam em valor muito maior, quando tem, né? Então, os municípios, essa é uma parte do ajuste. A outra é as garantias. Então, os municípios normalmente têm dificuldade de prover garantias para o privado com respeito às contraprestações. Então, precisa fazer uma... Já tem a Agência Nacional a Agência Brasileira de Garantias, que ainda precisa ser efetivada. Ela existe, mas ainda não está efetivada. Então, não é muita coisa que precisa fazer. Né?
Uhum.
No caso das concessões, também, acho que, assim, não tem grandes dificuldades. O que nós precisávamos era fazer uma melhoria na questão agora se o privado, ele não cumpre a sua parte no negócio.
Ah,
então, em outros países mais desenvolvidos, a garantia, tem um seguro, né? Um seguro que é feito por outro privado. Então precisa implementar o seguro por outro privado para garantir para o público que o privado vai cumprir a sua parte no negócio, ou na construção, ou no cumprimento do que foi estabelecido no contrato, e no caso de inadimplência da construção do contrato, o outro privado assume o prejuízo.
Vamos pegar um exemplo, professor Rodrigo. O caso da concessão do aeroporto de Viracopos. É disso que estamos falando, por exemplo, que aconteceu. Os acionistas acabaram devolvendo a concessão, né?
Então, é exatamente isso que nós estamos falando.
Isso.
Se tivesse um seguro, né? O seguro pela iniciativa privada.
Uhum.
Então, o concessionário ali do aeroporto, que abandonasse o negócio, ele gera um prejuízo para o público, né? Independentemente de qualquer coisa, porque do ponto de vista público é necessário que o aeroporto esteja funcionando e as obras sejam feitas. Então, uma vez que ele abandonou isso, um outro privado assumiria o prejuízo, né? ou ressarciria o Estado, ou faria ou assumiria o negócio, eventualmente, né? Depende da estrutura do seguro, como que seria e tudo mais. A questão toda é a seguinte: o incentivo, quando é outro privado que garante o concessionário, né? Quando tem um seguro privado no negócio, esse seguro só vai acontecer se o privado que está fazendo o seguro confia no privado que é concessionário. Então, o governo meio que o Estado, né, que está fazendo a concessão, ele fica mais protegido.
Uhum, mais tranquilo com isso,
Porque só vai existir o seguro do privado para outro privado se o segurador acredita que aquilo vai funcionar. Então, essa proteção é uma proteção adicional do Estado. Essa proteção não é sem custo. Ela significa que o custo daquela obra, daquele empreendimento, vai ser um pouquinho mais caro, porque você tem que pagar o prêmio do seguro. Só que eu acho, assim, a minha impressão...
Que compensa, né? Que compensa, é isso que você está dizendo.
Isso, porque você tem uma proteção quando você olha para o que está acontecendo por aí, né, várias concessões sendo abandonadas e tudo mais, você começa a perceber que essa proteção vale a pena, mesmo que fique um pouquinho mais caro comprar esse prêmio, mas vale a pena.
Uhum. Eles acabaram, o consórcio que administrava o aeroporto de Viracopos acabou devolvendo a concessão porque disse que a movimentação de passageiros e de cargas foi bem menor que o esperado. Então, talvez isso não tivesse ali previsto, planejado, e essa saída do seguro a que o senhor se refere seria uma das alternativas para que não houvesse esse tipo de problema com concessões, quando exige realmente um valor muito alto, né? Uma taxa de investimento e de retorno também alta.
Exatamente.
Isso.
Mas isso vale, assim, a questão do seguro de privado para privado, ela é genérica, ela vale para as concessões, ela vale para, né, para PPP, parceria público-privado, que é o caso aí, vale para concessões e vale para licitações de construção de edifícios normal, normais, né? Poderia ser usável nesse caso. Existe alguma coisa, mas ela é muito, muito incipiente ainda.
Bom, o que o senhor disse aqui, professor Deloso, está dizendo é que as leis estão aí, não precisa mudar muita coisa. É possível fazer esse investimento. Agora, para atrair o investidor, nós já temos os chineses aí interessados em vários setores, estão querendo investir no Brasil, acho que já estão investindo, né, em algumas áreas. Gostaria que o senhor falasse, chineses e quem mais? Chineses a gente sabe que tem interesse em investir em infraestrutura aqui no Brasil. É um capital bem-vindo.
Assim, a origem do capital para investimento é sempre boa, né, não importa de onde venha, né. Evidentemente, se for legal e tudo mais. Mas, no caso, nós temos os chineses, porque eles são um destaque. Mas tem capitais, assim, espalhados pelo mundo todo, mesmo da Arábia Saudita, do Oriente Médio, quero dizer, tem capitais que podem ser canalizados aqui para os investimentos do Brasil. O problema aí, no caso, é ter bons projetos. É difícil ter bons projetos. É difícil estruturar um projeto porque a complexidade é muito elevada e às vezes a gente se perde na burocracia. Então você precisa de uma série de condições, né, para poder viabilizar esses projetos, né, para poder viabilizar do ponto de vista conceitual. Depois, do ponto de vista de execução, ele fica mais fácil se ele é conceitualmente bem feito, né? Uhum. Então não adianta você fazer uma concessão de ferrovia, de rodovias no menor preço, se isso não é suficiente para fazer a manutenção da rodovia ao longo do tempo, fazer os investimentos. Então precisa pensar bem qual que é o valor mínimo, se aquele investimento é exequível, né? Se o lance que é dado, né? Porque o que acontece na prática das licitações é que às vezes o sujeito dá um lance que é absolutamente inexequível. Então, precisa ter bons técnicos, bons gestores públicos, né, para identificar esse tipo de lance e eliminar essa possibilidade. Então, você tem, de um lado, os projetos de complexidade elevada, que envolvem várias áreas, de vários órgãos estatais, né? Por exemplo, meio ambiente, você precisa ter licença ambiental, e às vezes isso é complicado de conseguir. Embora, como eu disse, tenha a lei da PPI aí tenha facilitado um pouco esse aspecto, né? A licença de meio ambiente acaba sendo prioritária em relação a outras licenças que são solicitadas. E tem na hora no evento, né, da licitação, é aquele momento que você tem que ver que se aquele lance é exequível ou não. Para ver, inclusive, se não tem algum tipo de interesse escuso envolvido nesse negócio.
O que o senhor está dizendo é suspeitado do menor preço, é isso?
É ter noção que, assim, você tem um limite máximo para as coisas, pro projeto, e tem um limite mínimo, né? Tem projetos que, como é o caso do insucesso das rodovias federais, né, que foram licitadas, foram concedidas, às vezes o concessionário licitante lá que está dando o lance, ele só quer ganhar aquilo e depois tentar fazer aditivo, fazer reequilíbrio, uma coisa meio estranha. Então a gente precisa ter uma boa noção do que do que está sendo concedido para saber se aquilo é exequível ou não com aquele lance, né? É isso. É uma questão de conceitual, vamos dizer. Previamente ter um bom planejamento, uma boa viabilidade, modelagem de viabilidade econômica, jurídica, técnica, para chegar na hora do lance e saber se aquele lance, eventualmente muito baixo, é exequível ou não.
O senhor citou um exemplo ruim, por exemplo, a das rodovias, né? As concessões de rodovias, isso não deu muito certo. Tem um exemplo bom, positivo, que deu certo, só para a gente concluir? Um modelo que tenha sido viabilizado?
Tem, os hospitais de São Paulo. Os hospitais, o Estado de São Paulo fez uma PPP aí de construção de 3 hospitais, né? Uhum. Um em Sorocaba, em São Paulo, e um em São José dos Campos, salvo engano, acho que são esses. Teve um bom desconto em relação ao lance máximo, né? Foi colocado na licitação, o desconto foi de 25%. É um desconto elevado, diria, mas está sendo feito, né? Então, esse foi um caso de sucesso bastante bom. Uhum. Né? Nós vamos ter 3 hospitais, vários leitos, Hospital da Mulher, né? De alta complexidade também. Então, isso decorre, como eu disse, decorre de um bom planejamento, decorre de uma boa estruturação conceitual, né, de uma viabilidade econômico, jurídica e técnica prévia para que isso acontecesse.
Muito bem. É um pouco diferente, né? Um hospital de uma infraestrutura de estradas ou aeroportos, cada um tem sua complexidade, mas de toda forma está aí um exemplo, né, positivo, o professor destaca. Lei existe, o que a gente precisa é, essa questão da burocracia é um problema realmente, mas contratos, relação a contratos, prazos, a gente tem que ficar atento a isso. É possível fazer, é isso que a gente está dizendo. Aliás, acho que é o caminho, porque se for de outra forma, esperar que o Estado tenha condições de investir, acho que não deve acontecer tão cedo, né?
O Estado, ele tem que... O que o Estado tem que fazer, né? Às vezes, eu acho que a função do Estado ao longo do tempo...
Mudou.
Ela tem mudado um pouco. O Estado tem que fiscalizar. Ele tem que exigir desempenho, né? Então, ele não tem condição de executar. Esse que é o ponto. É. Ele tem que fiscalizar. Então, ele pode planejar, ele pode fazer a modelagem... Coloca a licitação, coloca o projeto, a licitação em o próprio projeto em licitação e depois fiscaliza se está sendo cumprido o contrato. Essa fiscalização não é simples. Você precisa de ter bons gestores públicos e gestores públicos bem preparados para poder gerir bem um contrato também. Então essa é a função do Estado hoje, né? Em vez de ficar executando... tem coisas que não há mais condições do Estado investir em execução, mas investir em treinamento do gestor público para ele poder fazer uma boa fiscalização.
Exatamente. Muito bem, agradecemos muito a contribuição para o debate aqui, esse segundo capítulo da série Repensando o Brasil, que é investimento em infraestrutura. Professor da titular da Faculdade de Economia e Administração, FEA-USP, Rodrigo Delosso. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço. Bom dia aos ouvintes.
Bom dia.